esquema. Deu para compreender? Igreja é um corpo vivo, é um organismo vivo, uma organização que está viva. Essa é a ideia que nós queremos passar para as pessoas, mas muito mais do que uma impressão que nós queremos passar, é que as pessoas vivam isso com a gente. Então, por isso mesmo, você que está chegando, está nos visitando, ainda vai me entregar o cartãozinho resposta, na cadeira que está aí à sua frente, tem um cartãozinho resposta, que se você já orou, está decidido, quero fazer parte da CIB Luz, estou entendendo o propósito dessa igreja, você pode preencher esse cartãozinho, para que a gente possa trocar uma ideia, para a gente conversar, para a gente poder marcar um gabinete, e juntos possamos ajudar você nessa caminhada. Diante disso, pode colocar o PowerPoint de manhã, eu comecei uma nova série de mensagens que fala sobre a nossa identidade. Então, quando eu entendo o que é a igreja, eu preciso, antes de entender o que é a igreja, entender qual é a minha identidade, para que eu tenha clareza de que eu pertenço a esta igreja, de que eu estou dentro. Pertenço ou não pertenço? Pertenço ou não pertenço? Pertenço. Não há mais tempo da gente ter dúvida de que nós pertencemos. Já há algum tempo a gente já tem caminhado com as pessoas e dizendo, olha, nós somos uma igreja batista, nós somos uma igreja democrática. Você se compromete a se tornar membro dessa igreja, mas é óbvio. A qualquer momento, se Deus te levar para um outro lugar, você for morar em uma outra cidade e você pedir a sua carta, você tem direito de ir. Ninguém vai te prender aqui, ninguém vai ficar lançando maldição contra uma pessoa que fala assim, eu quero congregar em uma outra igreja. A gente vai querer saber por que aconteceu alguma coisa, você está debaixo de oração. Não, nós vamos caminhar com você, porque você é livre. Mas uma coisa é certa, não se muda de igreja, de qualquer jeito. Nós devemos criar raízes, porque nós temos uma identidade definida. Nós temos consciência de que somos e pertencemos ao corpo de Cristo. Isto é ser igreja. Para isso, meus irmãos, quero caminhar com você, e eu peço que você abra a sua Bíblia no texto bíblico de base para a nossa reflexão dessa manhã, dessa noite, desculpa. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Você vai acompanhar aqui pelo telão, mas se você quiser abrir a sua Bíblia, fica à vontade. E diante de todo esse conceito de o que nós somos e o que nós pertencemos, precisamos conversar sobre identidade. Eu quero muito que você saia daqui entendendo sobre isso. Então essa série de mensagens ela vai nos acompanhar durante pelo menos um mês, aí o mês de fevereiro, mas a gente tem muita coisa boa para a gente poder conversar sobre isso. Então a primeira coisa que a Bíblia nos fala sobre a nossa identidade em Cristo. Vamos ler juntos? Você pode se colocar em pé para a gente poder ler esse texto de base para a nossa reflexão? Quando diz assim a palavra de Deus, então não é qualquer coisa, é palavra de Deus. 1 Pedro 2,9. Vamos juntos? Mas vós sois daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, muito obrigado, Pai, por esse tempo de reflexão na tua palavra, Senhor. Muito obrigado por cada pessoa que conseguiu chegar à igreja, mesmo nesta noite chuvosa, Pai. Obrigado porque as pessoas se esforçaram, e eu louvo o teu nome, porque elas estão aqui. O Senhor trata com aqueles que estão presentes, o Senhor trata com aqueles que estão acompanhando o culto pela internet. E o Senhor com certeza vai tratar com todos aqueles que irão acessar a página do Facebook da igreja, para poder ouvir essa mensagem, participar do culto posteriormente, Deus. Em nome de Jesus, nos leve ao entendimento da tua vontade, pois é isso que nos interessa aqui. Que haja atenção, que haja ânimo, que as mentes estejam aqui, os corações estejam abertos, Senhor, para receber a boa semente da tua palavra, pois é isso que nós estamos interessados aqui. Já tivemos o tempo para adorar o teu nome, de ofertar, de entregar a nossa adoração. Agora é hora da gente ouvir a voz do teu Santo Espírito. Então, por isso, ministra os nossos corações, em nome de Jesus, e que possamos chegar à tua verdade, pois é isso que nos interessa. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Podem se assentar, meus irmãos. Meus irmãos, por que eu estou batendo nessa tecla? Há quatro itens nesse texto de que mostram para nós quem nós somos. Pelo texto da Bíblia, 1 Pedro 2,9, está dizendo que todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador, todas as pessoas que foram abraçadas pela graça do Senhor são geração eleita. Ser uma geração eleita não é pouca coisa. Queria poder aqui dissecar um pouco esse texto. Ser geração eleita é você poder imaginar que Deus tem um olhar sobre a sua vida, sobre a sua história. Alguém falou para mim, e eu repreendi em nome de Jesus, pois eu não posso concordar com um negócio desse, as coisas estão muito ruins aí. Há uma geração bastante difícil. Nós estamos vivendo um tempo que parece que o certo virou errado, e o errado virou certo. E há uma banalização de violência, banalização de sexualidade, banalização de um monte de coisa. E é claro que nós temos algo a dizer dessa geração, mas alguém falou para mim que essa geração está perdida. Está nada, gente. Essa geração está encontrada. Irmãos, nunca se abriu tanta igreja como em nosso tempo. Nunca nós tivemos tantos lugares abertos para propagar o Evangelho. Você quer igreja pentecostal? Você tem. Você quer igreja tradicional? Você tem. Você quer igreja do motociclista? Você tem. Você quer igreja do repeté? Tem. Vai embora. Isso, de certa forma, é a multiforme graça de Deus. É claro que a gente não vai concordar com abertura de igreja, porque o pastor não tinha mais nada para fazer na vida, aí ele decidiu, não, eu vou me denominar pastor, vou abrir minha própria igreja, e eu sou dono da igreja. A gente não concorda com isso. A gente não gosta disso. Esse é um caminho muito ruim, muito difícil. Mas a gente pode dizer, meus irmãos, quem não se encontrar com Jesus, quem não se render, não vai se encontrar porque não quer. Porque a igreja tem muita coisa boa acontecendo no mundo. Bairro da Luz, hoje, você tem igrejas diversas, igrejas espalhadas pelo Brasil afora. Estamos indo agora para a Europa enviando missionário, porque lá tem que revitalizar a igreja. Nós estamos interessados em abrir uma igreja lá, tá certo? Vamos usar de todo o potencial que Deus nos der aqui para segurarmos as cordas para que eles possam fazer lá o trabalho na Europa, onde precisa muito revitalizar igrejas. Mas só não vai, meus irmãos, aceitar, se render, se encontrar com Jesus, quem não quer, gente? Porque não vai ser por falta de igreja, não vai ser por falta de pregação da palavra. Pesquise qualquer coisa na internet, no YouTube, no Facebook, você rapidamente vai se deparar com alguma coisa que fale sobre Deus. Qualquer pesquisa que você faça, daqui a pouco está lá um pastor pregando, e tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também na internet. Tem muita palavra, eu estou bebendo muito de uma rapaziada que em qualquer momento eu vou lá na igreja conhecer Jesus Cop, né? A ideia é que eles trabalham na igreja deles lá, rapaziada muito jovem, estão fazendo um trabalho espetacular, uma igreja cristocêntrica, uma igreja muito moderna, eles estão mandando muito bem na questão de internet, de Instagram, estão fazendo muito trabalho. Até indico para você, procura alguma coisa do Jesus Cop. Todos nós devemos ser uma cópia de Jesus, essa é a ideia central, e eu amei a ideia. Se eu já não tivesse nome de igreja, eu vou botar o nome dessa igreja de Jesus Cópia, porque é muito legal a ideia. Somos uma cópia, deveríamos ser uma cópia de Jesus. Tem muita coisa boa acontecendo, as pessoas só não estarão na presença de Deus se não quiserem. Quando um texto bíblico, quando a gente está pensando em uma questão de identidade aqui, somos nós que aceitamos a Jesus e fomos abraçados pela graça de Deus. Eu não sei se eu estou fugindo da câmera, depois alguém que está acompanhando aí, Rodrigão, curto, vê se eu estou fugindo da câmera aqui. Se estiver indo muito para o canto aí, me avisa, por favor. O pessoal que está acompanhando aí, controlando a transmissão do mundo. Quando a Bíblia está dizendo, para aquele que se rende é geração eleita, está dizendo que você é uma geração abençoada. Porque Deus, em sua infinita misericórdia, olhou para nós e falou assim, esse povo vai dar em alguma coisa. Então, se inclua nisso. Perceba que por mais que nós tenhamos desafios, eu nunca tinha ouvido de que um filho tinha matado uma mãe. Hoje a gente está vendo isso aí no jornal direto. Eu nunca tinha visto criança brigar com um adulto como se ele fosse o adulto e o adulto fosse uma criança medíocre que o filho fala o que quer e acontece e faz, esperneia, papai e mamãe, ah, tadinho, ele é tão bonitinho, não de nada, é mal criado o seu filho. Seu filho grita com você, seu filho não permite que você converse com adultos, isso está errado. Temos muitos problemas com essa geração, sim ou não, gente? Sim. Mas quando o texto bíblico está dizendo que uma geração é abençoada e ela é eleita por Deus, nós podemos e estamos autorizados a nos incluirmos nisso, porque Deus já nos incluiu. Então, ser geração eleita é dizer que você e eu temos uma oportunidade de interromper esse ciclo de maldição sobre os nossos filhos e colocarmos nossos filhos no prumo. Criança fala quando adulto deixa. Criança não interrompe conversa de adulto. Adolescente não sai a hora que quer, chega a hora que quer. Nem jovem faz isso. Meus irmãos, eu tenho 46 anos, sou casado, tenho minha casa, pago minhas contas. Mas minha mãe de vez em quando, vai aonde, filho? Eu falo, mãe, você está aí, vou pregar ali fora. Como se eu fosse ainda um adolescente. Sabe o que é isso? Autoridade sobre a minha vida, que não vai ser interrompida porque eu sou um adulto. Imagine você, se eu chego para minha mãe e falo para ela, não se meta na minha vida, aí não, eu ficava sem dente. Não é porque minha mãe é brava, não. É que a mãe tem consciência de quem ela é sobre a minha vida. É ruim. Isso não se faz com pais. Dizer a pais que eles não devem se meter na vida. Papai e mamãe têm autoridade de Deus para, em qualquer tempo, não simplesmente porque quer se meter, mas ser um orientador para nós. Temos problemas com essa geração? Temos, mas quando o texto bíblico está dizendo que nós podemos estar, temos esse senso de pertencimento a uma geração que está abençoada, gente. Mas é claro que a gente vai ter que ver onde nós erramos. É claro que nós vamos ter que rever nossos conceitos. É claro que nós vamos ter que dar uma olhada e ver aonde que de repente vacilamos aí para melhorar as coisas, é óbvio. Mas ser uma geração eleita é algo de Deus para as nossas vidas. Significa dizer que eu serei um propagador do Evangelho de Jesus para a minha prole, para os meus filhos. Os filhos dos meus filhos irão ouvir de Jesus, porque eu tive coragem de não simplesmente mostrar o caminho da igreja para os meus filhos, mas mostrar um comportamento ético, moral e os princípios e valores da palavra de Deus para os meus filhos. E os meus filhos farão isso com os filhos deles. E isso vai se propagar de geração em geração. Porque eu um dia, com 9 anos de idade, eu fui alcançado pela graça de Deus. Aceitei a Jesus, fui abraçado pela graça. Então significa dizer muita coisa. Significa que é dizer que eu tenho uma identidade muito bem definida em Cristo, em Deus. Sei que sou parte, tenho um senso de pertencimento. Eu sei quem é o meu dono, e você também deveria saber quem é o dono da sua vida. Segundo item, quando o texto bíblico de 1 Pedro 2:9 está dizendo, não pode ir, no mesmo texto, estou trabalhando ainda um pouquinho o texto. Vamos lá. Quando o texto bíblico está dizendo, vós sois geração eleita, sacerdócio real, Deus está nos chamando a uma responsabilidade. No Antigo Testamento, o povo, quando queria perdão dos seus pecados, eles iam aos sacerdotes. Os sacerdotes iam à presença de Deus, mas em Cristo Jesus isso acabou. Todos os cristãos têm acesso, em Cristo Jesus, têm acesso direto a Deus. Você não precisa fazer mandinga, você não precisa de copo com água, você não precisa de rosa ungida, você não precisa de camisa do Flamengo, ou não, a camisa do Flamengo não foi envolvida nesse negócio, não. Mas você não precisa de nada que tente te levar a Deus, sabe por quê? Porque Jesus já te deu esse acesso, esse é o sacerdócio. Nada contra os flamenguistas aí não, tá bom? Amém. Só para ver se vocês estavam aqui mesmo comigo, ok? Mas eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus. Você quer oração? Você pode pegar aqui, ó, tem um papelzinho. Nós temos alegria de poder orar com todas as pessoas que colocam pedido de oração aqui na caixinha. Toda terça-feira a gente está reunindo aqui um grupo de pessoas comprometidas com Deus para orar. Mas eu não posso deixar de te dizer, assuma a sua vida de oração em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?
Amém.
Sabe essa história da gente? Você ora por mim, pastor? Você ora por mim? Ora, irmão, não tem problema não. Mas eu tenho que te dizer, redescubra o valor da oração na sua vida em nome de Jesus. Vai você, meu irmão, minha irmã, no teu quarto, fecha a tua porta e vai ter intimidade com Deus. Quando eu aceito a ideia de que é só, você ora por mim, você ora por mim, eu estou tornando a minha igreja uma igreja medíocre, uma igreja menina, uma igreja que não amadurece. Quando a gente está dizendo sacerdócio real, nós estamos dizendo, nós temos responsabilidade. Nós temos acesso direto à presença de Deus. Nós podemos buscar a vontade de Deus. Nós podemos entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, por mais que isso pareça ser complexo. Então, não é pouca coisa. Então, dentro da ideia, da minha identidade em Cristo está, de que a minha geração é sim uma geração abençoada. Não é por causa de mim, não. Não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com Deus. Quantos podem dizer amém?
Amém.
Mas você é nação santa. Sacerdócio real, nação santa. Irmãos, algumas coisas de Deus estão ainda encobertas. E talvez Deus só vá revelar para nós quando a gente chegar no céu. E eu acredito que Deus vai ter um conversinho de pé de ouvido com cada um de nós. Vai explicar um negócio que a gente não entendeu. Mas uma coisa é certa, Deus em sua infinita graça, Ele olhou para o ser humano, ao criar o ser humano, com o plano todo feito de ponta a ponta, o plano que foi todo feito, gente. Desde o Éden até a volta de Jesus e a gente poder morar na eternidade com Deus. Deus em sua infinita sabedoria, Ele olhou para o ser humano e falou, eu criei, não vou perder eles não. Eles vão fazer coisas erradas, mas eu vou ter um plano certinho, para aqueles que se renderem e voltarem à minha presença e morarem de novo comigo eternamente. O ser humano abriu mão da presença de Deus no Éden, pecado original, e isso atingiu a todos nós. Só que Deus, olhando em sua infinita misericórdia, quando ele falou, mas o plano está feito, eles vão errar, eles vão ter o direito de escolher, mas eu tenho um plano perfeito para eles. Jesus Cristo é Jesus mesmo. Simples. Jesus da manjedoura, o Jesus que os judeus ainda não conseguiram compreender, muito deles, de que era aquele Jesus ali mesmo, o libertador, não era simplesmente o libertador político, como eles queriam, mas o libertador que liberta a gente da gente mesmo. É esse Jesus aí, o Jesus que alguns dizem que é utopia, é esse Jesus aí mesmo que alguns dizem que é maluquice da cabeça da gente, mas é com esse Jesus que a gente fala com ele todo dia. O plano estava feito, de ponta a ponta, da queda do homem à volta de Jesus e a eternidade que se abre agora para nós. Então, meus irmãos, Deus em sua infinita sabedoria olhou para a humanidade com um plano todo feito e falou, eu quero ter um povo. E a partir desse povo vai vir o Messias que vai alcançar e vai abençoar todas as famílias da terra. Está falando de Jesus. Viria através do povo judeu, a linhagem de Davi, certo? Para que todas as famílias da terra pudessem ser abençoadas. E alguém teve a coragem de me dizer que Deus perdeu o controle. E alguém teve coragem de me dizer que, rapaz, se Deus é muito fraquinho. Eu falei, cuidado, porque tu não sabe o Deus que tu está lidando. Cuidado, porque tu não sabe o Deus que tu está falando. Cuidado para não sujar e manchar a sua história, porque contra Deus não se fala. Então presta atenção. Em nome de Jesus, Deus escolheu uma nação. Só que em Cristo Jesus ele falou assim, todas as famílias serão abençoadas. E aí eu e você podemos estar inclusos nisso. Senso de pertencimento. De novo, eu amo essa ideia de que tudo com Deus, Ele não simplesmente nos traz um argumento, uma ideologia, uma filosofia religiosa. Não, Deus mexe no brilho da gente. Deus quer que a gente sinta aquilo que nós somos, para a gente poder viver isso. Então o texto está dizendo que aqueles que foram alcançados pelo poder e pela graça do Senhor são uma nação santa. É um povo escolhido. Gente, eu ouvi dizer, eu não vi, de um cara que estava prestes a se suicidar na igreja. Foi isso que você perguntou, Léo? Foi isso mesmo? E a igreja começou a cantar? E o cara desistiu, foi isso? Ok, mas isso é fichinha, gente, para as coisas que acontecem com o povo de Deus. Tem um vídeo que fala sobre ser igreja, e algumas pessoas falando que igreja é isso, igreja é aquilo, igreja só quer saber de dinheiro, igreja só quer saber de salário do pastor, igreja é um lugar de pessoas ignorantes, igreja é disso. Eu falei, gente, não me perguntaram o que eu acho sobre igreja. Mas não é porque eu sou pastor, não. Eu queria que eu falasse assim, se nem soubesse que eu fosse pastor. Eu ia contar a minha experiência com a igreja. A igreja que, claro, tem suas falhas. Tem. A igreja tem falhas. As pessoas falham umas com as outras. Mas, irmãos, incontáveis são as vezes, foram as vezes, que por ter uma igreja não me senti só. Por ter uma igreja enfrentando desafios diversos, de morte, a prisão, a situações muito delicadas, a igreja foi aquilo que Deus disse que ela é bênção sobre a vida das pessoas. Irmãos, ser nação santa é ser um povo diferenciado, gente. Depois de 4 anos, hoje nós estamos colhendo alguns frutos sobre a serenata de Natal, de um grupo de pessoas que se reúne no dia 25 e sai pelas ruas cantando. Se você não viu e não participou da nossa serenata, todo ano a gente faz a serenata. Nós abrimos mão de fazer culto aqui dentro da igreja no dia 25 para poder ir para as ruas cantar músicas e louvores de adoração. Irmãos, os testemunhos que eu tenho ouvido de pessoas que hoje estão vindo aqui na igreja e falando com o pastor, aquele negócio da serenata, pastor, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia do que Deus está fazendo através da serenata de Natal. Isso é para a glória de Deus, meus irmãos. Isso é reflexo de um povo que sabe quem é. De um povo que sabe que aqui o que vale é o conceito, é a ideia de que Deus está no comando da nossa existência. Sim ou não, gente? De que Deus está no comando de tudo aquilo que a gente está fazendo. De que Deus é que nos está impulsionando para a gente poder avançar. E não é avançar simplesmente para daqui a pouco a gente ser uma mega igreja, mas é para a gente ser igreja para as pessoas de verdade. O que nos adiantará sermos uma mega igreja se as pessoas não olham em nós e não veem, não conseguem testificar que nós somos as mãos de Jesus e os pés de Jesus? Não valeria a pena o tempo que vocês estão gastando aqui. Então, por isso, você está sendo chamado a redescobrir, talvez, a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus, porque você é geração abençoada e eleita, porque você é sacerdócio real. Nós viemos de uma linhagem real de Deus, de um Deus que é rei e poderoso em Cristo Jesus, e somos nação santa. Mas para a gente poder recuperar direitinho essa identidade, temos um senso de pertencimento do que Deus diz que nós somos. O texto está dizendo: nós também somos um povo adquirido. Hoje nós tivemos aqui a ceia do Senhor. Eu me recuso a ministrar a ceia para um povo que não entende o que está fazendo. Poderia acabar esse negócio. Eu me recuso a poder continuar a caminhada de uma vez por mês, a gente se reunir, fazer, ministrar a ceia para um povo que não está entendendo o que está fazendo. Gente, quando nós estamos na ceia do Senhor, nós estamos trazendo a nossa memória, porque foi isso que Deus, que Jesus Cristo deixou como orientação, em memória dele, traríamos a memória aquilo que nos dá esperança, iríamos nos lembrar do sacrifício, gente. Gente, o sacrifício de Jesus. Algumas pessoas ficaram assustadas quando o filme, Mel Gibson fez, Paixão de Cristo. Meus irmãos, o povo ficou assustado com o que fizeram com Jesus naquele filme, né? As chibatadas, o sangue, o chão lavado. Irmãos, aquilo ali foi pouco do que Jesus enfrentou na cruz do Calvário. Sabe por quê? Foi o sangue que escorreu, foi o corpo maltratado, mas muito mais do que isso, foi o peso do meu pecado sobre Jesus. Sabia disso? Hoje você pode olhar para mim, estou aqui como pastor. Você pode achar assim, como eu achava, né? Ilusoriamente. Ilusoriamente. Eu olhava para o meu pastor quando eu era adolescente e falei: eu acho que ele é um super-herói. Porque ele prega assim, ele fala desse jeito. Eu acho que ele não tem o mesmo pecado que eu tive. Eu acho que ele não tem as mesmas sensações que eu tive. Não. O pastor também tem seus pecados, seus erros, suas sensações. Mas uma coisa é certa. Eu queria que você pensasse também sobre isso. Um preço foi pago. Um peso foi lançado sobre Jesus. Peso do meu e do seu pecado. Nós poderíamos parar de ministrar ceia para um povo que não entende isso, porque não teria nenhum significado. Mas mês a mês nós estamos aqui repensando e lembrando desse sacrifício. Dentro da sua identidade de quem você é em Cristo Jesus, saiba de uma coisa: você está vivendo uma nova vida com Deus, um relacionamento com Deus, mas nunca, nunca mesmo se esqueça que um preço foi pago. E diz a Bíblia que um preço de sangue que foi derramado, que foi vertido na cruz do Calvário. O que matou Jesus não foram as chicotadas, não foi o sangue que escorreu, não foi ali a desidratação, a hipovolemia, não foi, mas o que matou Jesus, gente, foi o meu pecado, o seu pecado. Nunca se esqueça disso. E quando eu falo isso, você está na igreja, é fácil, de repente a gente está na igreja falando, é isso mesmo, eu não vou pecar de novo não, eu vou continuar firme, eu tenho identidade definida, nada, na igreja é mole. Mas amanhã você volta para a sua realidade de vida, você volta para o seu trabalho, para a faculdade, para o curso, você volta para dentro da sua casa. E é lá que nós vamos ter que provar o quanto nós entendemos que há um significado e que nós compreendemos que um preço foi pago. Por isso, meus irmãos, nós somos um povo que fomos adquiridos. Quem tinha o domínio sobre a vida da humanidade foi Satanás, porque o pecado original fez isso. Passou o direito da escolha, da vida, da liberdade a Satanás, mas Deus não perderia o controle. Deus olha para a humanidade e diz assim, eu criei. Eles escolheram não estar na minha presença, mas eu já tenho um plano feito. Eu vou resgatá-los. Você já é um resgatado, meu irmão, minha irmã? Então você pode ser incluir geração eleita, sacerdócio santo, nação santa, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. A pergunta que não quer calar: tudo isso para quê, gente? Para a gente vir no domingo, após domingo na igreja, para a gente poder sentar no banco, ficar assistindo uma boa pregação humana. Para quê? Esta é a pergunta do momento: para que tudo isso? Para que a gente dá oferta? Para que a gente contribui? Para que a gente enviar missionário? Para que a gente tem projeto social? Para quê? E aí, ao mesmo tempo que eu estou te chamando a você ter um senso, uma compreensão correta de que você pertence a um Deus que te ama e te colocou dentro desse grupo chamado igreja. Para quê? O texto já disse para a gente. Você pode ler comigo a parte B do texto, para que anuncieis. Vamos juntos?
Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Então a luz é maravilhosa, mas é para a gente anunciar as qualidades de Deus, as virtudes daquele que nos chamou. Para quê? Porque nós entendemos quem nós somos, nós temos essa identidade definida. Nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós sabemos que quando descemos à sepultura, o nosso corpo fica ali, mas o nosso espírito volta para Deus. Isso muda tudo. Vai no sepultamento de um cristão, é culto, é adoração a Deus. Sepultamento do meu pai, nós fizemos lá, foi 12 horas de oração, leitura bíblica e louvor, sepultando para poder fazermos o velório do meu pai dentro da Bíblia do Bairro da Luz, Igreja Batista Luz agora. Meu pai foi velado lá, nós tivemos ali quase 12 horas de louvor, adoração. Sabe por quê? Nós tínhamos consciência de que estávamos diante de um corpo, mas o Espírito já estava com Deus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? É exatamente isso que vai acontecer comigo e com você. Nós não somos tudo isso, geração eleita, sacerdócio santo, nação, sacerdócio real, nação santa e povo de querido à toa, não. É porque nós temos uma missão e sabemos para onde nós estamos indo. Nós estamos indo rumo à eternidade. Nós estamos indo para Deus. Nós somos, vamos ser devolvidos a Deus. A vida vai nos devolver a Deus. Você já imaginou o dia que você chegar no céu? Se você não imaginou, você deveria imaginar. Você deveria pensar. No dia que você chegar na presença de Deus, no dia que você chegar, Jesus Cristo em pé, te abraçando e falar: vinde, bendito do meu Pai. Receber por herança que foi preparado por você. Tudo isso porque quem o chamou, ele tem qualidades, virtudes. Quem é esse que nos chamou? Jesus, ele te chamou, meu irmão, meu irmão, em nome de Jesus. Por isso, eu quero caminhar para a conclusão da nossa reflexão. Pode passar o próximo slide, Pedro. Você tem uma identidade definida, você tem um senso de pertencimento, você pertence ao corpo de Cristo, você é a igreja. A igreja não é um templo, não são quatro paredes, mas você pode bater no peito, não por você, pelos seus méritos. Pode passar o próximo slide. Você pode crer e viver que você é nascido de novo. Olha o que o texto diz para a gente. Pois vocês foram regenerados. Sabe o que significa ser regenerados? É ser gerado de novo. Então não tem volta, não tem como desfazer. Aqueles que são regenerados, você não tem como ter uma instabilidade. Você pode ter um momento de frieza, você pode ter, por algum momento, ter deixado de frequentar a igreja, você pode ter passado por uma apatia espiritual. Por isso a Bíblia nos fala, nos sugere que nós devemos nos encher do Espírito. Mas se você é feito de novo, nascido de novo, regenerado, não tem mais o que fazer. Você agora definiu a sua história, a sua vida e o seu destino. Você vive para Deus. Sabe por quê? Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas de uma semente imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Recuse qualquer coisa que chegue até você, que propõe uma mudança de hábito, uma mudança de estilo de vida, que não seja pela palavra. Recuse qualquer mover do Espírito, muito entre aspas, que não tenha nada a ver com a palavra de Deus. Recuse, negue, não aceite nada que pense, que fale, que diga e que seja lá o que for, e que é revelação de não sei o que, se não tem nada a ver com a palavra de Deus. Sabe o que que é? Nós vivemos num povo muito místico. Nós temos evangélicos que hoje precisam a todo momento ser alimentados por uma revelação e por alguém que está dizendo ali o que vai acontecer amanhã, porque nós estamos vivendo num tempo imediatista de que tudo é muito rápido. Opa, cuidado, hein? A semente da palavra de Deus já foi plantada em nossos corações, sim ou não, irmãos? Por isso, meus irmãos, aquilo que não tem a ver com Bíblia, recuse. Aquilo que não tem a ver com a semente imperecível, recuse. Sabe por quê? Nós só podemos encontrar essa identidade em Cristo pela palavra. Por isso que a palavra diz: a fé vem pelo ouvir. Então não fique preocupado. Se o culto vai acabar um pouquinho mais tarde, vou acabar com o horário, em nome de Jesus, não fique preocupado. Mas eu estou dizendo de outra coisa. Igreja que igreja pega a palavra de Deus. Igreja que a igreja prega Jesus Cristo com sua centralidade. Igreja que a igreja te desafia a voltar para a Bíblia. Igreja que a igreja te desafia menos de você e mais de Deus pela palavra de Deus. Então por isso, não pense que aquilo que começou na sua vida é para daqui a pouco terminar. Não pense que você está chegando aqui na igreja para daqui a pouco já estar tão desanimado. Nós vamos, todos os dias que você vier aqui, dizendo a você que você pode melhorar na presença Deus, e você deveria ficar feliz por isso. Toda vez que você encontrar um líder de ministério, ele vai estar dizendo a você: continue, não pare, não desista. Por isso somos igreja, um povo que tem uma marca, e a nossa marca é Jesus Cristo. A nossa marca é a palavra de Deus. A nossa marca é uma consciência de identidade. Nossa marca é o novo nascimento. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você pode dizer amém? Amém. Você pode dizer glória a Deus? Amém. Essa já é a sua realidade. Se não é, resolva a tua vida, se renda de uma vez por todas e saiba que a boa obra que começou na sua vida não é para daqui uma semana você já está em outra pegada. E eu não estou falando nem de igreja. Eu estou falando de fé, contundente. Não me canso de quando eu vou na minha cidade onde eu fui adolescente por um período. Eu vou lá de tempos em tempos e toda vez que eu vejo as mesmas irmãs que plantaram na minha vida, que pregaram para mim, elas ainda de cabelo branco hoje. Mas continuam a caminhada. Sabe por quê? Vem vento de doutrina. Vem negócio de coronavírus, irmãos, pelo amor de Deus. Eu tive que botar um áudio no grupo do WhatsApp da igreja. Se você ainda não está no grupo do WhatsApp, procura um dos líderes aí para a gente poder anotar seu telefone, para você estar no grupo do WhatsApp. É um grupo muito consciente, só quem fala lá sou eu e a gestora de ministério, para divulgarmos as atividades da igreja e darmos informações importantes. Irmãos, pelo amor de Deus, os evangélicos precisam amadurecer. Os evangélicos precisam amadurecer e deixarem de serem propagadores de besterol, de coisas que não vale a pena, fazendo terrorismo na cabeça das pessoas. O coronavírus é uma questão séria? Sim. Coronavírus, essa problemática aí, nós devemos orar por isso? Devemos. Mas em nome de Jesus, eu tenho o dever de te falar, não faça terrorismo na cabeça das pessoas. E começa, um que recebeu a revelação de não sei o quê, o outro que agora fez a profecia de não sei o quê. Irmãos, o que nós temos que fazer é orar e acalmar as pessoas. E não fazermos terrorismo. Eu não posso aceitar a ideia de membro da Civiluz que compartilha informação que não checou, que não sabe de onde veio. Tudo que vem lá, compartilha com o maior número de pessoas. Não pode desconfiar que aquilo pode ser bobagem. Não façam isso. Pelo amor de Deus, esse negócio é coisa muito séria. Uma convocação para que todas as igrejas agora estejam orando, porque Jesus está voltando, meu irmão. Jesus vai voltar mesmo, você não sabe disso ainda não? Jesus pode voltar para mim amanhã. Se eu morrer, eu vou ter que prestar conta. Alguém me falou, pastor, você não prega sobre a volta de Jesus? Eu falei, para pregar para quê? As pessoas já deveriam saber que Jesus vai voltar, pelo amor de Deus. Estou nervoso não, gente. Parece assim, dá uma impressãozinha, depois parece que puxa a orelha. Vou olhar na cara, volta, pastor. Não, de forma nenhuma. Eu só preciso alertar, irmãos, nós cristãos precisamos fazer o nosso papel direito. Enquanto o pessoal está dizendo aí, reúna a igreja, faz, acontece, fala assim, é verdade, vamos orar, mas vamos acalmar o povo, vamos tomar providências significativas, vamos ouvir o que tecnicamente sou profissional da área de saúde, gente. Eu não poderia deixar de dizer para essas pessoas. Vamos ver o que tecnicamente tem que ser feito para a gente se precaver, mas não fazer terrorismo e usar o nome de Deus para isso, de pastor que quer se promover, de irmão que quer falar, que ouviu a voz de Deus, que está revelando não sei o quê. Oh, gente, pelo amor de Deus, eu fiquei realmente bastante preocupado com uma situação de falar, por favor, não repita isso, não propague isso, está causando pavor. Porque nós vamos ter que tomar providências, vamos, mas a gente pode fazer de maneira mais inteligente em nome de Jesus. Quantos estão entendendo? Digam amém.
Amém.
Amém. Por isso, meu irmão, minha irmã, você tem consciência da sua identidade. Você, enfim, não é qualquer um. Saiba disso. Muitos são os desafios. Mas uma coisa que nós estamos precisando urgente é redescobrir a nossa verdadeira identidade. A verdadeira identidade da gente não é simplesmente aquilo que está no nosso documento de identidade. Temos um número, né? Nós temos um CPF, nós temos uma identidade, temos informações. Mas você sabe o que, que vai valer? Você sabe o que, que vai fazer total diferença? É você ter o seu nome no livro da vida. Sabe por quê? No livro da vida não está contabilizado, registrado o Billy Graham antes de Jesus. Está contabilizado, está registrado no livro da vida o nome do Billy Graham a partir de Jesus. Isso muda tudo. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? É por isso que a gente pode pregar para bandido. A gente pode pregar para gente que fez coisa errada. A gente pode pregar para todo tipo de gente, porque Deus é poderoso para salvar e restaurar pessoas. Alguém me perguntou, pastor Billy, até quando você vai investir em gente que fez coisa errada? Pastor Billy, até quando você vai investir em pessoas que já tiveram situações muito delicadas que eu não posso nem compartilhar aqui com você? Eu falei, até quando eu tiver vida, sabe por quê? Porque eu acredito num Deus que perdoa. Eu acredito num Deus que faz as pessoas nascerem de novo. Eu acredito que isso aconteceu comigo. Eu acredito que a solução para o mundo é Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador. Só que eu tenho uma identidade definida para a gente poder concluir. Pode passar o próximo slide. Em nome de Jesus. Quero te convidar a orar. Mas eu queria muito que você saísse daqui em nome de Jesus. Se você não nem lembrar de tudo que eu falei aqui, de um monte de coisa que eu falei, mas se você pelo menos se lembrar que João capítulo 1, verso 12 diz: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, em nome de quem? Em nome de Jesus, gente. O nome de Jesus, que tentaram botar o nome de Jesus no lixo, agora com o especial de Natal da Netflix. Isso é um desrespeito, eu já falei sobre isso aqui. Isso não se faz, mexer com a fé alheia. Estão conclamando a sociedade para ter um respeito, para ter, não sermos preconceituosos. Então, como assim? Eu acho que aquilo foi um preconceito contra a minha fé, sim. Então, se querem respeito, tem que se dar respeito. Não pode sair colocando a figura sagrada dos católicos, seja dos espíritas, seja dos evangélicos, em uma situação de vulgaridade. Não pode, é simples, não pode. Temos que respeitar todos os segmentos. O pai de santo de Candomblé, aqui do bairro, não é meu inimigo. Eu respeito a fé dele, ele respeita a minha, e a gente vive em paz, sim ou não? A gente não pode, porque é o nome de Jesus, gente. Não foi porque botaram Jesus homossexual. Ah, que preconceito, porque botaram o nome, não é isso não. É porque estão mexendo com coisa sagrada. E nós não deveríamos achar isso engraçado de forma alguma. Caíram no conceito, já não prestaram mesmo para muita coisa. Agora então, que nós deveríamos mudar o canal. Parece qualquer figura aí do Porta dos Fundos. Mude o canal, não dê moral. Netflix, suspenda sua Netflix. Porque tem que ter respeito, sabe por quê? Eu sou um filho de Deus, por causa do nome de Jesus. E o nome de Jesus é santo, é o nome que está acima de todo nome. Por isso eu sou um filho de Deus. Não é porque eu venho à igreja, não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou bonzinho, porque eu sou legal, mas é por causa do nome de Jesus. E por causa de Jesus, Deus nos deu o direito de sermos e nos tornarmos filhos de Deus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Ministério de louvor, por favor. Então, meus irmãos, a sua identidade está definida. De trás para frente, Bia, volta o slide. Eu quero que você saia daqui sabendo que você tem um pai. E o nome desse pai é Deus Todo-Poderoso, na pessoa do Senhor Jesus. Alguém me perguntou, chegando para a igreja, sobre como que a igreja compreende o Espírito Santo. Compreendemos o Espírito Santo como Deus. Terceira pessoa da Trindade. A nossa relação com o Espírito Santo é real. É Ele que habita em nós, é o Espírito Santo de Deus que nos capacita, é o Espírito Santo de Deus que nos conduz à verdade, é o Espírito Santo de Deus que é o nosso consolador, o nosso capacitador. A única coisa que a gente pensa um pouco diferente é na manifestação. Cada um, e respeitamos quem pensa diferente. Nós acreditamos que uma manifestação do Espírito, ela vale muito mais do que mil palavras dentro de um ambiente eclesiástico, mesmo que sejam palavras inteligíveis, do que um comportamento de alguém lá fora que vai olhar para a sua vida e vai dizer: ali vai um homem de Deus. Isso vale muito mais. Quando alguém olha cheio de limitações, mas ali está uma pessoa que revela para mim a existência de Deus. Quando nós entendemos a nossa identidade em Cristo Jesus, nós podemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sabe por quê? Nós acreditamos que Jesus vai voltar. Quanto tempo? Não sabemos. Jesus pode voltar para mim, para você, a qualquer momento. Temos que estar preparados e anunciando a volta de Jesus para todo dia. Então, por isso, eu quero muito que você pense sobre isso. Mas que você saia daqui animado, fortalecido, compreendendo e tendo um senso de pertencimento. Você pertence a Deus, pela graça e pela bondade. O que você teve que fazer? Você teve que se submeter, ponto. Você teve que se arrepender dos seus pecados e falar: chega de mim mesmo. Eu não quero mais do meu jeito. Irmãos, pode ter certeza, enquanto eu quis fazer do meu jeito, só quebrei a cara. Mas o dia que eu falei: Senhor, chega de mim mesmo, eu quero mais do Senhor na minha vida, a vida mudou. Porque do jeito de Deus é muito melhor, muito mais fácil, muito mais tranquilo. Eu acho que você deveria experimentar isso também. Chega de você mesmo. É mais de Deus e menos de nós. E por isso nós vamos poder cantar. E como povo de Deus, que tem uma identidade definida: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pode ser que demore anos e anos, séculos e séculos, mas eu sei de uma coisa: o dia que eu baixar a sepultura, eu estarei diante do meu Deus, e o Senhor Jesus estará me recebendo de braços abertos para morar na eternidade. Alguém disse: pastor, isso é uma utopia. Ah, meu irmão, utopia para aqueles que não creem, utopia para aqueles que ainda não se renderam, mas para nós que cremos é o poder de Deus. Você pode dizer amém? Vamos cantar? Em nome de Jesus. Yeah. quero que você leve essa animação, essa força, essa crença para a sua semana, para a sua vida inteira. Que amanhã você vai ter muitos desafios, meu irmão, mas você é alguém que crê. Eu queria que você estendesse sua mão aí ao lado, vamos vencer os corredores, vamos